A Cristina Teixeira tem 31 anos, é de Castro Marim e está na Suécia. Olá, Cristina.
Olá, Alice.
Está na cidade de Lund desde 2011, mas a verdade é que já aí tinha estado. Podemos quase dizer que foi aí que tudo começou. A sua vida de portuguesa no mundo começou em 2009, ao abrigo do programa Erasmus, nessa mesma cidade onde está nesta altura. E aqui pelo meio teve uma outra experiência na Grécia. Cristina, ser uma portuguesa no mundo fazia parte dos planos ou a culpa disto é toda do Erasmus?
Eu acho que sim, a culpa disto é toda do Erasmus, porque antes disso eu não estava a pensar em ir para o estrangeiro. Uma vez que comecei o Erasmus, fiquei com aquele bichinho de quero ficar lá fora.
Porque é que o Erasmus foi tão preponderante?
Não sei bem, acho que era uma experiência que eu não estava à espera de como é que ia acontecer. A certa altura, quando tive a experiência, de estar no estrangeiro, eu achei que ainda havia outros países ou queria estar mais tempo fora de Portugal ou para experienciar o estrangeiro.
Eu já disse que aqui pelo meio tem uma experiência na Grécia, já vamos falar dela, mas o que é que a faz voltar, e quase que podemos usar aquela expressão, ao lugar onde já foi feliz? O que é que a faz voltar para a Suécia, regressar à cidade onde fez o Erasmus em 2011?
Portanto, quando fiz cá o Erasmus, eu fiz durante 6 meses, entre janeiro e junho. Portanto, eu costumo dizer que a Suécia enganou-me em termos de tempo, porque os dias começaram a ficar maiores, o verão começou a aproximar-se, e quando eu saí da Suécia, estava o tempo lindíssimo, os dias lindíssimos. E então eu queria cá voltar. Quando voltei, em 2012, foi então para continuar, estudos, para fazer então o doutoramento. E quis cá voltar mais por causa da, digamos, uma falta de hierarquia, no ambiente de trabalho. Todos são muito próximos uns dos outros, não há distinção entre patrão e empregado, são todos tratados como igual. E eu gostei muito dessa componente aqui.
Já vamos falar um bocadinho mais desta experiência. Conte-nos lá o que é que esteve a fazer em Salónica entre 2010 e 2011.
Foi também uma experiência de doutoramento que não correu tão bem. Foi o primeiro, digamos, emprego que tive na área da ciência. Tinha já estado algum tempo desempregada e então esta experiência surgiu no âmbito das bolsas de Marie Curie e aceitaram lá e eu está bem, porque não? E fui para lá durante um ano.
Cristina, há pouco quando falávamos do regresso à Suécia, a Cristina dizia a Suécia enganou-me, com as devidas aspas, obviamente. Neste regresso, e por causa desse engano, alguma vez pensou em regressar?
Não, digamos que regressar, não, não, talvez outros países, mas não propriamente para Portugal.
Como é que foi o processo de adaptação a um país que de alguma forma já conhecia, mas acredito que 6 meses não sejam suficientes para se conhecer uma cultura e uma sociedade no seu todo. Para além disso, desta vez devia levar na mala um sentimento diferente, porque a experiência seria um bocadinho maior do que o Erasmus que tinha data para começar e para terminar. Como é que foi o processo de adaptação a esta nova vida?
Portanto, a adaptação não foi muito mais difícil de quando vim fazer o Erasmus, não é? Porque já sabia mais ou menos como é que a cultura era. Eu basicamente sou demasiado reservada para Portugal e demasiado extrovertida para a Suécia. Portanto, peço desculpa, já estou a fugir à pergunta, mas nunca estou em casa, digamos. Seja em Portugal ou na Suécia.
De alguma forma, o facto de responder dizendo que nunca está em casa, significa isso que nunca se, não se sente, isto no seu caso, obviamente, adaptada e integrada a nenhuma das culturas. Ainda não encontrou o seu lugar.
Digamos que sinto integrada um pouco de cada cultura, não é? Um bocadinho portuguesa, um bocadinho sueca também, apesar de não falar a língua, não falar fluentemente sueco, mas não posso dizer que não sinto nem em Portugal nem na Suécia, mas talvez um bocadinho dos dois, mas não 100% de um lado ou do outro.
Cristina, alguma característica dos suecos, algum aspecto da sociedade sueca, aspecto social, cultural, que a tenha surpreendido?
Da primeira vez que cá vim, surpreendeu-me bastante a abertura, a confiança, o nível de confiança que têm nos outros, mesmo que não se conheçam. Por exemplo, outro aspecto também é que não se conhece o vizinho do lado, não sabe o nome, não sabe de onde é que vem. Isso também foi um pouco, também foi um dos choques culturais, digamos. Nas lojas, por exemplo, eu notei que havia pequenos rebuçados ou doces na parte de fora do balcão e que parece que, aos olhos de uma portuguesa, não é? Que é oferta, porque não tem preço, está ali muito disponível à mão de quem quiser apanhar, mas na verdade é que é suposto apanharmos, seja a garrafa d'água, ou seja, sandes, ou seja, os rebuçados que lá estão, e ir voluntariamente pagar à caixa. Portanto, isso foi uma das dos aspectos que eu notei na primeira vez que eu cá vim.
Alguma vez lhe aconteceu de pegar num pequeno rebuçado achando que era oferta?
Não, porque eu estava muito suspeita daquela abertura toda de está aqui para toda a gente que possa apanhar. Portanto, é muito baseado na confiança que se tem no outro, mesmo que não conhecemos quem está do outro lado do balcão.
A Cristina falava há pouco da questão da língua, e já nos disse que não a domina, pelo menos não na totalidade, não falará o sueco de forma fluente. Sente que falar sueco ou não falar sueco influencia a forma como quem chega se integra na sociedade ou se adapta a esta nova vida?
É claro que o nível de integração é um bocadinho diferente quando se fala a língua local, não é? Mas falando inglês, é muito fácil fazer uma vida aqui sem falar sueco, só com inglês. Portanto, mesmo em termos burocráticos, há sempre quem ajude. Toda a gente fala muito bem inglês, o que também dificulta a aprendizagem no sueco.
Era isso que eu ia perguntar, se o facto de quase não sentir necessidade de falar sueco acaba por prejudicar um bocadinho depois a aprendizagem da língua.
Certamente, é um bocadinho desencorajador quando tentamos falar sueco com um sueco, não é? E notam que, muito bem, esta pessoa não é daqui, está com uma certa dificuldade em expressar-se em sueco, portanto, vamos passar imediatamente para o inglês. Então é preciso ter uma grande força de vontade para dizer não, não, não vamos pela via mais fácil, continuamos no sueco, mesmo que demoremos 30 minutos em vez de 15 minutos na conversa, por exemplo.
Das palavras que já aprendeu, qual é que foi a mais difícil? Ou pelo menos à primeira vista, ao primeiro som, há alguma palavra que pareça assim muito difícil ou são todas difíceis de pronunciar?
Passávamos aqui uma hora inteira ou dias a dizer as palavras mais difíceis, porque a pronúncia de facto tem que ser muito rigorosa. Há palavras que parece que é dita de uma maneira, mas que têm um significado completamente diferente, se não é pronunciado da maneira correta.
Quer arriscar alguma, não?
Não, é melhor não. Pode estar algum sueco a ouvir, então melhor.
Cristina já nos disse que vai para a Suécia fazer o doutoramento. Em que pé é que estamos deste projeto?
Portanto, já acabei o doutoramento em 2016, pois tive a trabalhar durante o ano na universidade, depois do doutoramento, e agora comecei esta semana então um novo emprego. Finalmente fora da universidade.
Já nos vai falar desse emprego, mas o que é que a fez ficar depois de terminar o projeto que a levou para a Suécia?
Portanto, eu tenho cá um companheiro que morava já cá na Suécia. Portanto, é uma forte razão para cá ficar também.
É um grande argumento. O que é que está a fazer nesta altura? Conte-nos lá.
Portanto, agora estou a trabalhar numa pequena empresa sueca. na área de suplementos alimentares e eu faço o suporte científico na empresa. Portanto, vou substituir alguém que vai de licença de maternidade e pode variar entre alguns meses até um ano a licença de maternidade e então eu vou substituir esta pessoa durante esse tempo.
Portanto, a fazer investigação. Um tema muito falado recentemente no nosso país, apesar de estar longe, certamente foi acompanhando. É mais fácil fazer investigação na Suécia do que em Portugal?
Eu acho que é muito mais fácil fazer doutoramento na Suécia ou na Escandinávia do que em Portugal. Uma das razões é porque o salário é fixo, não estamos dependentes de bolsas. Outra das razões é porque, uma vez que um estudante de doutoramento é aceite, tem uma espécie de, está seguro por pelo menos 3, 4 anos, que há de facto dinheiro para fazer investigação e para o salário do estudante. E então é tratado também como um trabalhador e não como um bolseiro. Faz descontos como um outro trabalhador qualquer. Portanto, não é só a parte de, digamos, ser mais fácil fazer investigação por causa das, digamos, por causa do dinheiro que
Das
vem
condições
para investigar.
disponíveis para.
Exato, das condições que há para fazer investigação, seja de laboratórios ou colaborações ou dinheiro, mas também da maneira como o estudante de doutoramento é tratado cá, é como um trabalhador, como os outros.
Cristina, realizada profissionalmente, eu sei que só tem 31 anos, terá certamente um longo caminho a percorrer, mas este caminho que tem percorrido é aquele que ambicionava, ter já percorrido nesta altura do percurso?
Mais ou menos. Eu queria continuar na área da ciência, certo? Mas digamos que a carreira académica que acabou agora, finalmente, não estava à espera de ter ido tão longe. Digamos que foi por acidente. Parece um bocado estranho, mas as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e então acabei então por fazer um doutoramento que não estava nos meus planos, por exemplo.
Cristina, vamos olhar para a cidade de Lund, a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos. Que cidade é esta?
É uma cidade relativamente pequena, cheia de estudantes. Está muito vazia durante o verão, mas começa logo a encher a final de agosto, porque é uma cidade que basicamente gira toda à volta da universidade e das empresas que surgem a partir da universidade também. É uma cidade bastante internacional. Às vezes eu digo que parece um aeroporto porque tem pessoas de todas as nacionalidades aqui e que a maior parte delas estão cá só por algum tempo, é passageiro.
Se fôssemos visitar um destes fins de semana, que locais é que tínhamos que conhecer na cidade? Tem locais preferidos por aí?
Não só em Lund, mas acho que em todas as cidades há sempre grandes parques em que se pode simplesmente sentar-se na relva e fazer um piquenique, ou seja o que for, só estar ali. Ou propriamente em Lund, se não se é estudante, não há muita oferta de atividades. Tem que se ir a Malmo ou Copenhaga, que não é muito longe também. Portanto, Lund é um bom sítio para estar porque está perto de outras cidades também.
Cristina, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Acho que a maior será a capacidade de adaptação. Parece muito difícil ir para um país que não se conhece muito à partida, mas a nossa capacidade de adaptação é muito grande. E em menos tempo do que pensamos, conseguimos integrar-nos até um certo nível, mas é possível integrarmos muito bem numa sociedade que tem um certo nível diferente da nossa, do que aquilo que estamos habituados desde que crescemos.
Nesta capacidade de adaptação e quase que olhando um bocadinho para trás, mas não abordamos o tema, mas também já está há tanto tempo que às vezes acontece de se esquecerem que tiveram que se adaptar a algumas coisas. Quando pensamos em países como a Suécia, lembramos-nos muitas vezes daquela questão do sol da meia-noite, dos dias muito escuros no inverno. Teve que lidar com esta questão?
Mais ou menos. Lund fica no sul da Suécia, portanto,
Não há
esse
sol da
aspecto
meia-noite.
Não há sol da meia-noite. Portanto, esse aspecto não é tão marcado aqui como um pouco mais para o norte. Achei muito estranho, sim, uma vez que tive que acordar às 5 da manhã e que estava muito sol durante o verão e tive que pôr óculos de sol às 5 da manhã. Portanto. Portanto, disso lembro-me muito bem. Quanto ao escuro, quanto ao inverno, custa um pouco, sim. Não tanto por causa de que anoitece muito cedo. Por exemplo, às 3, 4 da tarde já começa a ficar de noite, durante o inverno. Mas mais por causa da. Porque durante o dia também não está muito, muito claro, está sempre nublado. Portanto, nem sequer há um intervalo com o sol durante o inverno. Às vezes passam meses de inverno sempre com o céu cinzento. Isso custa um bocadinho. Não ver um bocadinho de céu azul sequer.
Mas a tal capacidade de adaptação, ajuda a lidar com isso tudo. Descobri uma Cristina que não conhecia neste processo de adaptação. Surpreendeu-se a si própria?
Eu acho que sim. Em que ainda não refleti muito bem. Mas certamente que muita coisa mudou, sim.
Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país quando se está longe?
Pronto, a família é a primeira coisa, não é? Mas a comida tem sabor em Portugal que na Suécia não tem. Eu tenho sempre a referência, e há quem me chame que eu não estou boa do juízo, é fazer sempre a referência do tomate. O tomate cá não sabe coisa nenhuma. E eu tenho muita pena porque em Portugal quem não gosta de tomate não sabe o que é que tem aí, porque nos outros sítios não. E quando falo de tomate é qualquer outro alimento qualquer. Não tem o mesmo sabor. A comida cá, os mesmos alimentos, não têm o mesmo sabor que têm em Portugal.
Mesmo que se tente fazer um prato português, não vai ter o mesmo sabor.
Não funciona usar os ingredientes daqui em pratos portugueses. Simplesmente não funciona. Fico muito desiludida quando. Não sou grande cozinheira, mas fico muito desiludida com o resultado final.
Cristina, uma palavra para descrever esta vida de portuguesa no mundo.
Talvez não, agora não consigo achar a palavra porque, entretanto, o português vai-se esquecendo. Mas não é bem paciência com os outros, mas. Como é que hei de explicar? Há muito mais. Acho que tolerância será a palavra. Tolerância com os outros que já cá estão, com os outros que vêm. Até mesmo quando vou de volta a Portugal, tolerância com os que vão a Portugal. Acho que tolerância é uma boa palavra, sim.
Muito obrigada. Cristina Teixeira está na cidade de Lund, na Suécia. É uma portuguesa no mundo desde 2009.